Poesia erotica. Como não podia deixar de ser, o século de ouro espanhol, correspondente aos reinados de Carlos V e Filipe II, que acabou por ser primeiro de Portugal, foi um período que se estende da segunda metade do século XVI e século XVII e onde, em paralelo com o poder político, as artes e, em especial, a literatura floresceu e tomou grande altura. Neste programa, ouviremos poesia erótica desse período. Encontrei há algum tempo, com ar perdido, se é que um livro pode ter esse ar, encontrei um livrinho, dizia, com um título que me fez comprá-lo mesmo sem o abrir. Pudera. Intitulava-se Poesia Erótica. Trata-se de uma edição brasileira da Companhia de Bolso, onde podemos ler poesia erótica que vai dos gregos aos surrealistas. Pelo meio, a poesia erótica do século de ouro espanhol. E é dele que vamos ouvir 5 poemas, todos de autores desconhecidos. Os poemas deste livro são traduzidos por José Paulo Paes, investigador, tradutor, ensaísta e poeta natural de São Paulo e já falecido. João Paulo Paes escreve um notável ensaio sobre poesia erótica que surge como prefácio deste livro e é dele que retiro algumas passagens. Escreve José Paulo Paes. No prefácio que escreveu para uma antologia de versos eróticos de autores de diversas épocas, o poeta Richard Eberhard começa perguntando-se por que alguém se disporia a perder o seu tempo com essa modalidade menor de poesia, quando poderia usar mais vantajosamente para ler ou reler a grande poesia do passado e do presente. Logo adiante, responde ele próprio a tal pergunta crucial com 2 outras perguntas. O sentido da primeira, será que a poesia serve para excitar? É reforçado pelo sentido da segunda. Em vez de ler poesia erótica, não seria melhor ir diretamente à carne? Usando o mesmo método socrático de responder uma pergunta com outra, poder-se-ia aventar dentro dessa ordem de ideias se não seria melhor ir diretamente para a guerra em vez de ler um poema épico? Ou cometer diretamente um crime, em vez de ler um romance policial. Pois o que parece estar em jogo aqui, segundo dá a entender a importuna locução em vez de, é uma confusão entre o imaginário e o real. Pelo simples facto de ser uma representação da vida, a literatura não se confunde absolutamente com esta, nem lhe pode fazer as vezes. Trata-se antes de um prolongamento, de um complemento dela, mesmo porque já se disse que a arte existe porque a vida não basta. Assim como ler não substitui o viver, tampouco a experiência sexual literalmente representada ou figurada pode proporcionar o mesmo tipo de satisfação que a experiência da carne. Nem seria esse o seu intuito? Supor que um poema erótico, digno do nome de poema, vise tão só excitar sexualmente os seus leitores, equivale a confundi-lo com pornografia pura e simples, cujos efeitos imediatos de excitação sexual é tudo quanto, no seu comercialismo rasteiro, pretende. O que se não quer que aconteça com poesia erótica. Deixemos a discussão sobre erotismo e pornografia aos entendidos e passemos a ouvir sem interrupção 5 poemas escritos por anónimos no tempo de ouro de Cervantes, Lope de Vega, Garcilaso, Quevedo e Luís de Argote e Góngora, entre tantos outros. Consistiu certa dama na porfia insistente do seu namorado. Julgou, por seu nariz, estar provado que ele outro tanto alhures possuía. Mas enganou-se nessa profecia. Bem pouco dele e o dela demasiado. De sorte que ele, em sítio tão folgado, não sabia se entrava ou se saía. Disse-lhe a dama, perturbada e triste: vosso nariz pregou-me uma partida. Ao que ele respondeu com brejeirice: que um defeito que tal não vos contriste, se pelo nariz meu foste traída. O vosso, dama, só verdade disse. Entre delgada e gorda é a figura que a dama deve ter quando formosa. E a meio da negrura e da brancura se põe a cor de todas mais graciosa. A meio da dureza e da brandura faz-se a carne da fêmea mais gostosa. Enfim, há de ter tudo pelo meio, pois o melhor de tudo está no meio. À beira d'água, estando certo dia, descuidada, uma dama primorosa, de mirar seu inferno desejosa, e vendo-se ali só, sem companhia, a saia ergueu, que vê-lo lhe impedia. E feliz de ver coisa tão preciosa, disse com doce voz de quem se goza e que de dentro da alma lhe saía: por vós, eu sou de tantos requestada, por vós me dão colares e pulseira, sapatos, saia e manto para o frio. Um beijo quero dar-vos. E baixada para o dar, escorregou na beira e de cabeça despencou no rio. Em argolas me pediu Teresa sacar com presteza meu cajado e bolas. Tirei de bom grado cajado e gabão, se me vissem João jogar com cajado. Libertou-se Inês da roupa e do afogo, começou o jogo de um e dois e três. Dois pontos então fiz de inamorado, se me visse João jogar com cajado. Beijou perico, porque me beijou o traidor. Enquanto mãe eu dormia, do que muito me arrependo, senti a mão dele que ia, a camisola me erguendo. Se bem que agora me ria, lembrá-lo me dá terror. Porque me beijou perico, porque me beijou o traidor. Tão logo como vos digo, adormecida me viu, pôs-se a palpar sob o umbigo, e com que Deus me supriu. Quereis que por meu castigo ainda lhe tenha amor? Porque me beijou perico, porque me beijou o traidor. E pouco depois lá vinha a sua perna atrevida introduzir-se entre as minhas para me abrir a guarida. Juro que nunca na vida padeci tamanha dor. Porque me beijou perico, porque me beijou o traidor. E quanto mais se agitava, mais ficavam deleitosos dois mil gozos que me dava, como açúcares cremosos. Deu-me beijos tão gostosos que deles guardo o sabor. Porque me beijou Perico, porque me beijou o traidor. Ouvimos neste programa 5 poemas que nasceram no século de ouro espanhol. Até ao próximo programa. Ouvimos poesia erótica. Thank you.